Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo nega habeas corpus a empresário acusado de explorar jogo do bicho em Santos.
TST considera inválida a cláusula que previa retenção de gorjetas em hotel na Bahia.
Jornal terá de indenizar cidadão que teve morte anunciada de forma equivocada.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, não conheceu o habeas corpus apresentado pela defesa de um empresário acusado de ser dono de banca do Jogo do Bicho em Santos, São Paulo.
O homem foi preso em maio, denunciado pela suposta prática dos delitos de exploração do Jogo do Bicho, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e formação de quadrilha. Jorge Macedo.
A defesa sustentou que a ordem para detenção considerou apenas a gravidade dos crimes, sem fundamentação adequada. Antes de chegarem ao STF, os advogados deram entrada ao pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, ambos sem sucesso. Para o ministro Luiz Fux, a denúncia expôs elementos suficientes que justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Ainda segundo Fux, o Supremo é firme no sentido de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organizações criminosas.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou um hotel da capital baiana a devolver o valor retido das gorjetas a um trabalhador que exerceu a função de caixa na empresa por 7 anos.
Havia sido feito um acordo entre as partes, mas na justiça o trabalhador alegou ilegalidade e pediu a declaração de nulidade dos acordos coletivos que estipularam a divisão, porque eram prejudiciais aos empregados. Gisele Mourão.
Parte da gorjeta dos empregados era destinada para fins de indenização e ressarcimento das despesas e taxa de serviço, e 3% era para o sindicato da categoria. Com os descontos, os trabalhadores só recebiam 60% das gorjetas. O relator Márcio Eurico Vitral Amaro explicou que o benefício é um acréscimo remuneratório previsto na CLT e que por isso não pode haver descontos.
O reconhecimento da união estável foi um fator determinante na decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que garantiu a continuidade do pagamento de pensão por morte a um morador do Rio de Janeiro.
Como o beneficiário do INSS mantinha uma relação homoafetiva com o segurado, a segunda turma do tribunal entendeu que o companheiro tem direito ao recebimento das parcelas. Larissa Medeiros.
A ação foi ajuizada pela mãe do falecido, que estava aposentada por invalidez na tentativa de reverter a decisão do INSS de conceder o benefício ao ex-companheiro dele. A mulher alegou ter direito à pensão por ser dependente econômica do filho e contestou a união estável do casal homossexual. Ao analisar o caso, contudo, o juiz federal reconheceu a legalidade do benefício pago ao ex-companheiro.
Um homem que teve a imagem estampada em um jornal em uma notícia sobre um acidente aéreo com vítimas fatais será indenizado em R$10 mil.
A imagem dele foi associada aos mortos no desastre. O homem alegou que o equívoco provocou transtornos, uma vez que familiares, amigos e conhecidos acreditaram no falecimento. Fábio Salema.
A desembargadora Denise Volpato, relatora do processo, interpretou que a empresa pertence a um grande grupo jornalístico de âmbito regional e foi imprudente ao noticiar a tragédia e divulgar a fotografia da possível vítima.
Uma vaga de garagem em condomínio residencial de Curitiba poderá ir a leilão entre os condôminos para garantir o pagamento de débitos trabalhistas de um dos moradores.
A decisão favorável à penhora foi tomada pelos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná, mas ainda cabe recurso da decisão. Gabriel Garcia.
Transferido o direito de uso por meio de alienação judicial, o proprietário devedor deixará de ter direito de utilizar o espaço na garagem do edifício, que ostenta valor econômico. A transferência somente poderá ser realizada para um dos condôminos, determinação que deverá constar do edital de leilão.
A Santa Casa de Santos, em São Paulo, e uma operadora de plano de saúde terão que pagar R$15 mil de indenização pela negativa de atendimento a uma paciente em trabalho de parto.
A decisão é do Tribunal de Justiça Paulista, Juliana Costa.
A gestante alegou que ao entrar em trabalho de parto foi informada pelos funcionários da Santa Casa de Santos que, em razão de problemas com o plano de saúde, o procedimento não seria realizado. Por isso, precisou se dirigir a um hospital público. Para o desembargador, o atendimento não poderia ter sido negado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.